Chim Bocudo?
Isso disseram, por causa que diziam que virando o disco dela ao contrário, tinha sei lá, mas... Eu não sei, gente, eu não sei se... Se o povo se mete em macumba, eu não sei.
Virando o disco ao contrário, a gente via que o capeta cantava melhor que ela.
Pode ser, pode ser.
Olha, o Michael Jackson está vivo e escondido na Bahia?
Não sei. Não sei, porque eu não vi ele morto. Quer dizer, eu vi uma foto dele em cima de uma maca. E não vi ele dentro do caixão. O caixão foi fechado.
Vai, Kini.
A cerimônia imensa que foi feita. Mas eu não acredito, não. Pra que é que ele ia se matar? O propofol foi forte ali, Bi.
Cusbe, as votações do BBB são manipuladas, sim ou não?
Eu acho que sim.
É? Olha aí, hein? Olha aí.
Eu acho que sim.
Olha aí.
Porque tudo é audiência.
É verdade.
Tudo é patrocínio. Então eu acredito que seja manipulado sim, até pelos próprios. Falar mentira aqui. Pelos próprios patrocinadores.
Sim.
Tudo é levado pra ganhar dinheiro, né?
Já emendando a pergunta, a senhora acha que a Ana Paula Renault deveria ter ganhado o BBB?
Eu acho,
mesmo?
Eu gosto dela. É? É minha amiga.
Ai, que legal.
Mas eu gosto dela, eu acho ela autêntica, ela não é fingida. O que ela tem de bom é que ela é muito sincera, às vezes muito cruel, às vezes também, mas tá bom, é assim mesmo.
E só pra encerrar, Mama Brusqueta, o Otávio Mesquita é legal fora do ar? Fato.
Ele é muito chato às vezes. Ele é muito chato às vezes.
Mama Brusqueta, senhoras e senhores, salva de palmas pra ela.
Mama, uma dúvida. Antigamente você ainda tem as suas fontes, né, que te contam sobre as notícias, sobre o que está acontecendo, quem é que está traindo quem. Hoje em dia tem-se muito print rolando na internet.
Tem, hoje é mais fácil.
Hoje,
né?
É mais fácil. Porém,
às vezes você não quer, mas a pessoa manda. Eu ouço, vejo, tá?
Mas mesmo sendo mais fácil, qual época era melhor? Lá atrás, onde você tinha que apurar, realmente ver?
Ah, eu, na verdade, eu gosto lá atrás. Gente, ouça o que eu falei, tô falando do assunto.
Eu pensei,
ela fez uma carinha de nossa, que eu falei.
Jamais não, imaginaríamos algo errado.
Então é assim, antigamente era mais romântico, era mais gostoso descobrir. Hoje em dia vem muito fácil, assim. A gente nem se surpreende mais com nada.
É, porque hoje o famoso, ele posta tanto, que fica até difícil pra quem
tem
faz.
Tem uns que até posta. Pra dizer que não foi ele, que não é verdade. Tem gente que posta notícia pra ser notícia.
É, tem gente que vive de fofoca pra se manter na mídia, então.
É, eu acho que sim.
Você gosta disso? Porque
não.
Ajuda? Não, né?
Não, porque imagina, eu como gosto de comentar do artista, eu gosto de comentar da qualidade dele e tal. Agora, se o artista vai botando coisa lá que eu vejo que é fake. Que tem uma coisa que público é, público de televisão, público que vê notícias em geral, ele é cruel, porque ele sabe quando você tá mentindo.
É verdade.
Então, por isso você sempre se apegou na verdade.
Sempre, porque por pior que seja, se você vai receber um cancelamento porque você falou a verdade, você recebe porque falou a verdade. Agora você não vai ser cancelada porque inventou alguma coisa.
Entendi. Bom, agora, falando de verdades, o que tá rolando mais, acho que no meio entre político e famoso, é o caso do Vorkaro. Você tá acompanhando o Daniel Vorkaro, que é o presidente do Banco Master, que foi preso, acusado de roubar 12 milhões.
Eu não me aprofundei, não. Diga-me pra mim.
Vou tentar explicar pra você.
Me explique.
É o caso de um banqueiro que era dono de um banco, que faliu. Esse banco deveria
pagar...
O Banco Master. Ele deveria pagar vários seus clientes que investiram no banco e não pagou. Parece que, ao que tudo indica, ele pegou esse dinheiro e sumiu com uma quantia equivalente...
Aí é ladrão, né?
12 bilhões de reais.
E cadê esse dinheiro?
Dizem que esse dinheiro foi gasto pra fazer festinha, ou ele contratou Coldplay, Anitta pra tocar, fazer show. Anitta, na verdade, ela foi cogitada para ser anunciante do banco dele, né? Um dos bancos dele, que era o Banco Will. E ela não aceitou. Mas outros artistas foram contratados pra fazerem as festinhas dele, e ele tinha modelos, e ele chegou até a ter amantes sendo delas atriz.
Mama, várias namoradas, você tinha
várias
que ver.
Namoradas.
Doideira.
Ah, mas que se já aguenta, tudo bem.
É. Não, eram amantes, era assim, era fora do combinado. Ele mantinha uma relação secreta com quatro mulheres ao mesmo
dando
tempo.
Dando apartamento.
Exatamente.
Sim, carro,
exatamente, mama, exatamente. Este é o mundo das fofocas no mundo da política. Você gostaria de fazer uma cobertura especial sobre esse caso?
Não, eu gostaria de fazer uma cobertura no meu prédio. No meu prédio, eu adoraria ter uma cobertura. Mas eu nunca fui muito ligado à política, não. Eu acho que política é um balaio de gato, onde ninguém escapa, nem os da direita, nem os da esquerda, e principalmente os do centro. Então, é um balaio de gato.
Você já recebeu política? Você já recebeu fofoca de político?
Várias vezes, algumas vezes eu recebi, sim, mas eu
nunca quis levar pra frente.
Não, porque não sei, eu nunca sei se é verdade ou mentira. Então, como eu não sei se é verdade ou mentira, eu não digo.
Tá, entendeu? Certo. Claro, faz
é uma
faz todo
questão
sentido.
De ética, né?
E mama, é só pra gente terminar. Se alguém.
Nossa, já terminar, nem começou?
Se alguém contar um segredo pra você, você guarda ou não?
Eu não sou baú, mas eu guardo. Dependendo do segredo, eu guardo, sim.
Mama, é fantástico te receber, de verdade. Uma pena que o nosso programa é rapidinho, mas eu gostaria muito de te parabenizar.
Obrigada.
Pelos tantos anos de carreira, de autenticidade. Você é uma pessoa.
Você
incrível.
Também é uma pessoa, Lucas. Você também tá bem situado no pedaço.
Muito obrigado. Eu te agradeço imensamente pelas palavras, de verdade. Levo obrigado. No meu coração. E também me despeço com um carinho gigantesco. Obrigado pela sua presença, mama.
Obrigado pra você, obrigado, linda, obrigado, bonito, ver. E feliz de estar aqui. Quando quiser me chamar, é só chamar e eu venho.
Mas é sempre. Eu gostaria que você desse o seu recadinho no final, divulgasse o canal da mama, que agora você
pois
está produzindo
é, olha,
mais
se
conteúdo.
Você quiser que eu faça uma publicidade, se você quiser que eu faça uma presença VIP, é só entrar lá no meu direct, no meu Instagram, Mama Brusqueta. E a gente conversa lá. E a gente vê o que pode fazer. Tô disposta e aberta a tudo.
Que bom, mama. Entendeu? Então, contrate agora Mama Brusqueta. Entre em contato com ela, que você vai ter credibilidade no seu serviço divulgado. Contrate a melhor.
Pois é, e não é nenhuma. Uma fortuna, não. É coisinha simples e
acessível.
Acessível, boa. Imagina.
Para o microempresário, para o empresário, contrate Mama Brusqueta. Mama, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado a vocês. Obrigado
por ter um enorme. E, ó, obrigado pelo carinho e pelas palavras. A gente continua o nosso programinha de meu Deus aqui, mas não sei antes dar um intervalo comercial. A gente vai para um rápido break e a gente já volta com mais sobremesa, trazendo informação e diversão para você. Até já.
Sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Sobre tudo. Quem escuta, sabe.
O que você espera de um banco? Solidez? Um app completo? O BTG Pactual tem tudo isso e muito mais do que você espera. Como um cartão com IOF zero nas compras internacionais, o melhor time de investimentos do país e até um terminal exclusivo no aeroporto que oferece mais conforto para as suas viagens. Tá esperando o quê para mudar de banco? BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Cara, ouvinte que nos ouve com o seu ouvido. Voltamos com Sobremesa, o seu programa favorito. E que delícia, hein? Que delícia receber Mama Brusqueta aqui. Um beijo enorme, Mama. Vá lá no canal da Mama e acompanhe, que ela é muito incrível. Agora, vamos dar uma olhada na nossa enquete. Hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E a gente quer saber de você qual a palavra do português que parece um palavrão, mas não é. Você manda pra gente através do nosso WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Marcelo Batista, o que é que o pessoal respondeu?
Márcio Nunes diz o seguinte: tem muita gente que segura bem forte uma charola.
Olha só.
Você sabe o que é uma charola?
Não sei.
A charola é uma estrutura onde ficam aquelas coisas de procissão.
Ah, que legal! Nossa, de cerveja, que legal, que bacana. Charola.
Que legal, gostei.
Vai, Mini Ruth.
O Jean Dantas, ele mandou. Eu tava reformando a minha casa e meu pai me perguntou se eu sabia preparar um chapisco. Depois que eu descobri que era massa pra jogar na parede.
Ah, isso eu sabia, dá uma chapiscada.
Exatamente.
Dá uma chapiscada, eu sabia.
Tá parecendo música do molejo hoje.
Augusto Dantas, ele diz, o pedreiro, aí ó, falando em chapiscada, o pedreiro me pediu pra pegar a trolha dele. Aí a primeira vez que eu ouvi, eu falei, deu uma confusão. Mas sabe o que é trolha?
Não sei. O quê?
É a colher do pedreiro.
Que legal!
Olha
trolha,
só.
Nunca imaginei. Nossa, que interessante.
Por isso que às vezes a gente fala, pega essa trolha aí, deve ser uma. Virou
uma brincadeira qualquer com palavras, afinal, a gente tá citando porque hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E a nossa língua portuguesa é difícil, sabia, Mini Ruth?
É muito difícil.
É a terceira língua mais difícil do mundo. São tantos adjetivos, são tantos substantivos, é muito complexo.
Conjugação.
Mas é nossa! E a gente tem que se orgulhar.
Qual que é a primeira e a segunda?
A primeira, mandarim, que são só, acho que só de verbo, só de tu tem 2,000 palavras.
Você sabe falar mandarim?
Ainda não sei.
Eu
sei
falar... Nossa, finalmente uma coisa que ele não sabe.
Eu sei falar ni hao, que eu acho que é oi, e o tchê-tchê, que é obrigado.
Tchê-tchê. Muito bom, muito bom.
Só isso.
Então tchê-tchê? Manda pra gente.
Tchê-tchê. Será que o Gustavo tchê-tchê. Lima era chinês? Falava mandarim?
E qual que é a segunda que você não falou? Não vai fugir,
a
não.
A segunda é árabe.
Árabe?
Porque tem um dialeto, um fonema só
dele. Eu sei falar árabe.
Sabe falar árabe?
Kibe.
Batista,
que
para
bem. Com isso. Shawarma.
Shawarma é mais sírio do que
eu sei falar. Salah. Que é o Mohamed Salah, também sei falar.
Vamos lá, então você manda pra gente a palavra do português que parece um palavrão, mas não é, pelo WhatsApp 011 971 1001. Manda pra gente em homenagem ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. Agora, amigos e amigas, chegou o momento. Um momento que todos amam, porque você que fica fazendo perguntinha boba pro chat GPT, você tá perdendo tempo. Aqui no Sobremesa, nós temos o Chato GPT! Pim, 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 pim. A nossa IA, a nossa ignorância artificial, é muito melhor que o chat GPT. Eu vou te mostrar. Eu vou fazer uma pergunta pro chat GPT e depois vou fazer a mesma pergunta para o chato GPT. Você vai ver a diferença. Vamos lá. Chato GPT. Como ser um bom filho?
Ser um bom filho é cuidar com amor todos os dias.
Tá bom, ok. Beleza, tá certo.
Só isso?
Só isso. É? Beleza, tá bom, nossa. Ok. Chato GPT. Como ser um bom filho?
Na minha época a gente aprendia a ser bom filho na marra, né? Era na marra, mas eu acho que no seu caso, pra você ser um bom filho, o que você tem que fazer é ir embora. Vai embora da tua casa, que aí seu pai e sua mãe já vão ficar bem felizes.
Olha.
Vaza!
Ele não está errado.
Vaza! Vamos. Tem cara com 35 anos morando com o pai ainda enchendo o saco.
Vamos lá, próxima pergunta.
Não paga nem uma conta de luz.
Chato, calma, chato. Vamos lá. Chat GPT, como ser um profissional melhor?
Ser um profissional melhor é agir com responsabilidade e colocar carinho em tudo que faz.
Tá bom, vamos lá. Chat GPT, como ser um profissional melhor?
A primeira coisa é não ficar perguntando essas coisas idiotas pro chat GPT. Tem gente que quer ser um profissional melhor, mas vai escrever um e-mail. Um e-mail e pede pro chat GPT escrever e-mail. Aí você vai ser um profissional melhor como, meu filho? Hein? Não é? Você é preguiçoso. Você é preguiçoso, bracinho curto de T-Rex. Como é que você vai ser um profissional melhor?
Vamos lá.
Ainda bem que ele nunca me chamou
estudar.
De T-Rex.
Muito bom. Ótimas
não
dicas.
Tem Barça. Pega uma Barça. Vai ler a Barça, que aí você vai ser um profissional melhor. Não tem? Deve ter no sebo, deve ter.
Deve ter.
Deve ter.
Amigos e amigas, esse foi o Chato GPT. Você fica gastando dinheiro, pagando um chat GPT premium. Você tem que pagar um chat GPT. Muito melhor.
Nossa senhora.
Agora, vamos falar daquilo que importa, das notícias do dia, mas de um jeito que você não vai ficar chato. Você vai achar bem legal, porque é hora de trazermos informação com diversão. É hora do quadro favorito de todos que ouvem Sobremesa. É hora do Girinho de Notícias, vai! Aí!
girando, vai girando, vai girando. Passou a casa própria, passou 40 mil reais.
Vem pra cá, Patrícia. Vem pra cá, Patrícia. Pega esse aviãozinho, você merece, minha filha.
Nossa senhora. Vamos lá. Primeira notícia do dia, quem traz é ele, Marcelo Batista.
Ó, vocês viram que vai rolar o desenrola aí, hein?
Opa!
O governo é o desenrola 2.0, né?
Exatamente, é o novo pacote do governo.
Isso aí.
Ou seja, é você que tá devendo na praça, é o programa que promete quitar débitos de cartão, cheque especial do FIES, com até 90% de desconto.
É bom,
hein? Amém.
É, o Banco Central registrou 117 milhões de pessoas com dívida. É metade do Brasil. Isso.
Nós somos 220, olha.
É metade do Brasil.
É só você fazer uma pesquisa aqui no programa. Você tá devendo pra alguma dessas coisas?
Não.
Você, Lucas?
Talvez.
Eu? Com certeza.
Tá devendo, é gradativo. Não talvez,
eu,
com certeza.
Deixa eu falar um negócio aqui. Eu que não tô devendo, eu me sinto um trouxa.
Por quê?
Porque eu pago minhas coisas tudo em dia, tudo bonitinho, aí o cara que dá o calote tem 90% de desconto.
Mas aí a gente tá falando sobre juros.
Você tá querendo ser honesto? O problema não é ser honesto.
A questão não é essa, a questão...
Olha lá, devedora.
Eu tô devendo mesmo. Devo, não nego, pago quando puder. Mas a questão sobre... É sobre os juros. Porque são juros abusivos, gente.
Então o desconto...
Cartão. Por exemplo, eu estou devendo o FIES, eu falo. Estou devendo o FIES.
Não, que bom que você fez FIES, que bom que você fez faculdade.
Não, claro. Sim, consegui tá me devendo. Formar por causa disso, mas tô devendo. Porque eu tô pagando tem 30 anos esse negócio. Quase meu filho tá se formando na faculdade e eu tô pagando então, esse negócio.
Mas aí o cara que paga bonitinho sai perdendo.
Mas sai perdendo aonde? Porque os descontos que eles estão dando é sobre os juros.
Ah, entendeu,
Marcelo? Entendeu? Marista?
Não sei.
Por exemplo, você quem pagou sua conta em dia? Você pagou sua conta em dia, você não pagou os juros.
Então não vou pagar mais nada a partir de hoje.
Mas sabe que isso é uma...
Vou esperar o desenrola 3.0.
É uma atitude legal aí de quem tá devendo, tá com o nome sujo, quer dar uma progressividade aí na vida, né? Quer aumentar, quer ser... ascender na vida, pague suas dívidas.
Até porque pobre, a única coisa que tem é o nome, viu, gente?
Exatamente.
Então paguem suas contas.
Eu vou criar o Desenrosca Brasil.
Muito bom.
Desembrocha, qualquer coisa.
Foi a primeira notícia dada, desenrola 2.0 aí pra você quitar as suas dívidas.
Não vou pagar mais.
Próxima notícia, traga você, Mini Ruth, vai.
Olha, ela tá no site da TMC, hein? Já entra lá.
Você vai falar o quê?
Que
é isso mesmo?
É
o mascote? Vai.
Tá no site da TMC, entra lá, tmc.com.br.
Atenção, Mini Ruth vai dar notícia. Vai, Mini Ruth. Vai.
O TSE.
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 Isso.
Ele lançou um mascotinho.
Um mascote, sim.
Das urnas eletrônicas.
Legal, bacana.
O personagem foi apresentado em uma cerimônia que celebrou os 30 anos do sistema eletrônico de votação no Brasil. Né?
Show.
Foi desenvolvido aí para fortalecer a comunicação entre a justiça eleitoral e a população. Só que o que chama atenção é o nome bonitinho do mascotinho.
O mascote, como ele é? Como é o mascote?
É uma urninha.
É uma urninha. Urna pequenininha, com os olhinhos, né? Entendi, vai.
Fofinha. O nome é Pilili.
Pilili, que é o barulhinho, né?
Aí, ó. Tá vendo?
Olha, quando você achou que não existia nada pior do que o Vai Brasa, veio o TSE. Eu fico imaginando o Nizam Guanais lá na casa dele, o Osto Oliveto no túmulo, vendo essa criação genial do marketing.
Pilili.
Hein? Eu acho que você não tá com pilili, você tá muito enfesado, hein, Batista?
É tipo um Zé Gotinha da eleição.
Olha, o último mascote que a gente teve aqui no Brasil, pelo menos na minha cabeça, é o Fuleco. E não
horrível também, horrível o Fuleco.
Sabe o que significa Fuleco? É sorte em jogo de azar.
É mesmo?
Olha, você tá com sorte, você ganhou no jogo de azar, Fulequinho. Aí é Fuleco. Ó, tô com Fuleco.
Olha, mas agora procura, vai lá no site da TMC. Dá pra comentar lá no site da TMC?
Não dá. Você pode se informar.
Senão você podia dizer o que você achou da Pilili.
Mas é legal, gente. Eu gostei, achei fofinho.
Você pode mandar no nosso YouTube.
Eu acho que a gente podia vestir a Mini Ruth de Pilili.
Eu acho genial.
E fazer uma campanha do sobremesa.
Ah, é boa. Hein? Qual seria o nome com do nosso QR mascote?
QR Code, eu acho legal.
Não, pá, é piriri mesmo. Piriri? Vai de piriri.
É só piriri.
Ah, mas opa. Isso é uma boa dúvida. A gente podia ir realmente nas ruas pra saber o que é que o pessoal achou.
E tá votando, né?
É verdade. O pessoal fala, gostei, não gostei.
Interessante. Pode me mandar pras ruas. Eu adoro passear.
Agora, pra escolher esse mascote, será que votaram na urna ou foi impresso?
Ah, boa. Muito boa,
inclusive,
muito boa.
Ó, falando aí, né, sobre eleições, o prazo pra você regularizar o seu título de eleitor termina amanhã.
Opa,
então é hoje, ó, já tá tudo lotado. Corre
coisa
logo.
Você vai correr pra pegar aquele domingueiro, hein? Pra ficar na fila, pra depois voltar.
Vem pra biometria, vem.
Não pode faltar. Olha a Mini Ruth. Agora que você falou, eu tô animado pra encontrar o Pilili. Eu vou ficar o domingo inteiro esperando só pra fazer Pilili.
Toma café que você tem Pilili.
Brasileiro também, eu vou dizer. O cara tem 3 anos pra fazer o negócio do título e deixa
no último segundo.
No último dia.
Ei, pois Brasil. É. Vamos lá. Próxima notícia. A gente tava falando de fofoca, né? Com a Mama Bruschetta.
Adoro.
Vamos então fazer uma fofoquinha boa, mas é em campo Gramado. Temos uma fofoca rolando entre Robinho Júnior e Neymar, porque o Robinho Júnior acusou o Neymar de agressão e enviou uma notificação ao Santos, o time dos dois. Ô Marcelo Batista, você que é o expert em futebol, seria qual o equivalente? Robinho Júnior brigando com o Neymar no mundo das celebridades. Seria qual?
No mundo das celebridades?
É, seria tipo o quê? A Suzana Vieira brigando com sei lá, Marjorie Chiano.
Nossa, mas que comparação.
Onde que você foi buscar? Que comparação foi essa, meu?
Não, são uma atriz nova e uma atriz
mas
mais velha.
Mas você tá em 2006 também, né? Vamos combinar?
Vamos. Então me traga as notícias dessa treta aí.
Sei lá. É que os dois falaram que o Neymar socou a mão no Robinho por causa do desentendimento do treino. Deu uma rasteira no Robinho.
Pedala, Robinho. Né?
Ele deu pedala, Robinho, no filho do Robinho.
Na verdade, acho que o Neymar cansou de apanhar, né? Aí ele resolveu bater.
Mas se eu fosse o Neymar, ficava quieto, porque vai que o Robinho Júnior pede conselho pro pai, né? É.
Mas olha, uma dúvida. Será que não foi só futebol? Será que não foi só futebol isso?
O problema é que tudo que o Neymar faz hoje em dia, os caras elevam a décima potência.
É verdade.
Né? Discussão, quem nunca brigou jogando bola entre amigos? Imagina time de futebol que o cara tá ali pra ganhar, aí o outro dá uma entrada mais dura no treino, aí o cara fala, pô, você vai entrar desse jeito? Porque o cara às vezes quer ganhar a posição do outro de titular e quer jogar com garro, e o cara que às vezes é titular fica ali todo cheio.
É por isso que eu não jogo futebol com amigos de trabalho, sabia disso?
Sério?
Eu juro, pô, tem dois motivos. O primeiro é não jogo porque se há um desentendimento, você deixa a emoção falar mais alto, você manda o seu diretor, o seu chefe pra casa do caramba.
Aliás, eu vi que teve um jogo da TMC aí contra a Cazé.
Ganhou, não ganhou?
Perdeu.
Perdeu? Iiii.
Perdeu da Cazé, porra.
Oh,
aí,
pessoal,
tem que chamar eu e o Lucas.
É, exatamente.
E eu também. Não, só bola. Não, mas pode me chamar que eu super vou.
É 100,1 competindo, é o nome do nosso time.
Acho que é da ACESP, né? É,
exatamente.
Associação dos Cronistas Esportivos.
Muito bom.
É um bom roteiro, boa sorte, né, pra Tremembé 3.0.
E espero que fique a situação resolvida entre Robinho e Neymar, né? Ou não também, caiam logo na porrada, vai. Então, próximo jogo, vocês se matem logo, pronto.
Vamos. É bom que vira fight.
Mas hoje eu vi uma notícia agora há pouco que eles já treinaram no mesmo time. Os dois jogaram do mesmo
caíram
lado.
Caíram na porrada?
Não, acho que não.
Deveriam.
Né?
Né? Resolve isso.
Ai, gente, o povo chama tá estressado, né?
Fala assim, e você, a Bruna Biancardi, dá-lhe um socão e já vai teu pai que tá preso. Já vira uma discussão incrível.
Eu tô esperando amanhã a treta da Jojo Todinho e da Malévola.
Cara, de verdade, você ia ser uma discussão maravilhosa. Eu quero ver treta, eu quero ver isso, por favor. Vamos aí, muito melhor que Casa do Patrão, inclusive.
Brasil,
eu
vou te bota dizer, também no Brasil, viu? No Malévola e Jojo Todinho. Olha a preocupação que a gente tem. O Brasil tá uma beleza, né?
Próxima notícia, vai!
Vocês viram que a Coca-Cola encolheu as embalagens pra driblar a queda de consumo e inflação? Vocês viram
eu
isso ou não?
Eu vi isso. E aqui no Brasil, né?
Olha!
Acho que de 2 litros passaram pra
1 litro e 250.
1,250. Pra ficar. Só espero que não cobre o mesmo preço, né? Porque não é as bolachas, os chocolates foram tudo diminuindo e o preço continuou mesmo.
O nome disso é reflação.
É
quando o dinheiro tá tão escasso, tá tão séria a situação.
Falou.
Que a empresa
falou
faz?
Falou Henrique Meirelles agora.
A empresa
atenção.
Faz o seguinte: nossa. O produto, ele diminui de tamanho, de quantidade, pra diminuir um pouquinho do valor, entendeu? Pra dar um elas por elas.
Isso aí, pra mim, é culpa
olha
do Mounjaro.
Você candidato, pré-candidato à presidência da República, tá precisando do ministro da Economia? Tá precisando de um nome? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, como é que chama?
Reflação.
Reflação.
É isso, é quando o produto diminui. Eu sou gordo, Batista. É. Eu bebo, então eu preciso saber, entendeu?
Mas nos Estados Unidos também, viu?
É. Nos Estados Unidos também,
é.
Né?
É.
Bom, é uma pena que isso esteja acontecendo.
Seu Guido Manteiga.
Mas vou lembrar de uma coisa. É. Mas o pessoal do TSE, o pessoal da política tá preocupado. Isso é bom, né? Então lá com o Pirili, então tá tudo certo. Vai dar, vai ter solução, Brasil, sim. Vai, diga aí, faça seu comentário, Mini Ruth.
Nossa, não, reflação parece nome de doença gástrica, né? Ai, tô com uma reflação não. Hoje, nossa senhora.
Vamos lá, pessoal. Próxima notícia, traga Marcelo Batista.
Eu de novo?
Ah, você trouxe.
Ai, então deixa ele trabalhar.
Não, que isso, menino?
Não, deixa o Batista trabalhar.
Não entendi, não. Nós trabalhamos iguais, vamos lá. Você não quer ganhar o mesmo salário?
Tá me dando uma reflação.
Vai.
Gente, babado, hein? Ó, babado. Pois é, a PF aí, ela quer ouvir o Léo Dias. O inquérito sobre a atuação de influenciadores no caso Master. Gente que já falou aqui do Vorcaro hoje, né? O depoimento será no inquérito que apura se o Banco Master financiou os ataques contra o Banco Central nas redes sociais, após essa liquidação da instituição de Daniel Vorcário. Ainda vão definir a data do depoimento.
Você não acha que tá faltando foco nisso aí?
É demais.
Quem tem que ouvir? Por que que não ouve quem tem que ouvir?
Eu concordo.
Cadê a delação?
Cara, cadê a delação do
Cadê BRB? A delação?
É?
Do que BRB? É delação mesmo?
Delação. Delação é quando a pessoa delata X9.
É o X9, tá. Dedo de seta.
Dedo de seta. Ele fala, ó, vocês estão me prendendo, mas tal fulano tava envolvido comigo, tal fulaninho tava ali comigo.
Cagueta.
Cagueta, ele conta tudo, ele delata. Então, entendeu?
Acho que falta um pouco de foco. Ah, não, vamos ouvir um influencer, vamos ouvir não sei quem, vamos ouvir não sei o que, o tio, não sei do que. E quem tem que ouvir até agora, aliás, parece que o Vorcaro acho que vai sair, né? Porque parece que ele passou mal lá, teve um problema lá.
Vai tá com reflação.
É.
Mas olha, o que o Batista falou faz muito sentido. Falta, na minha opinião, falta um foquinho mesmo, ó. Pegaram agora o presidente da BRB, vamos lá, vamos ouvir o que ele tem a falar. Mas também, sabe qual é o problema da delação premiada, na minha opinião? É que vai que o cara começa a inventar um monte de coisa.
Tem essa, né?
Claro que, provavelmente, a Polícia Federal, os envolvidos, são muito inteligentes, vão saber distinguir o que é verdade e o que não é. Bom, espero
eu. Depois faz que nem eu desenrola. O cara vai lá, delata que nem fizeram na Lava Jato. Delataram um monte de coisa, anularam tudo. Depois não adiantou nada.
Com 90% de desconto, os caras voltam. Não tem problema nenhum.
Na próxima vai ficar devendo que nem eu, Batista.
Para.
Para tudo. Por favor, Cuca, solta a vinheta. É isso mesmo, agora o mundo para, porque Virgínia Fonseca reserva a sala inteira de cinema para ir com os filhos.
A tarde hoje foi de cinema com meus parceirinhos de vida, para sempre nós, escreveu a influenciadora nas redes sociais.
Essa é a notícia. Virgínia Fonseca reserva a sala inteira de cinema para ir com os filhos. Pronto. Agora que o mundo parou, a gente pode voltar com notícias muito menos importantes do que essa. Vai, Marcelo Batista!
Olha só, atenção, hein? Atenção, pesquisa Real Time Big Data aponta que Lula lidera no primeiro turno, mas empata com Flávio Bolsonaro no segundo, hein? No primeiro turno, Lula 40, Flávio 34. No segundo turno, Flávio 44 e Lula 43. O Brasil está dividido.
O Brasil está dividido. Como esteve também, né? Em 2022.
O Brasil está dividido.
E em 2018 também estava dividido.
Eu posso sair de casa pra votar?
Não pode. Você não pode. Vai poder sair.
Pô, eu quero ajudar meu filho, pô. Assim não dá. Mas... assim vai desempatar como?
É, só pra quem está ouvindo a gente e não identificou, este é o Bolsonaro, né?
A minha imitação é muito boa, para.
É muito boa?
É muito
fala,
boa.
Faz aí mais uma, então vai. Fala assim, Brasil.
Vagabundo, você não sabe o que você tá falando.
Agora ficou igual. Muito bom. Agora ficou realmente. Próxima notícia, traga você Mini Ruth, porque é fofoca.
Eu adoro fofoca, sou fofoqueira mesmo. Gente, Wesley Safadão colocou a boca no trombone, pois é. Ele rebateu as críticas aí por fazer shows pagos pelas prefeituras. Ele disse, às vezes as pessoas estão até achando que é como se fosse praticamente um crime. Mas ninguém está cometendo um crime. Ninguém está colocando a faca no pescoço de ninguém para nos contratar, disse durante uma entrevista.
A gente até falou sobre isso. Já falamos sobre isso.
Cobra quem quer, quanto quer.
Exatamente. Artista, você tem que cobrar o que você quiser. A nossa reclamação aqui, pelo menos a minha, foi com as prefeituras de gastarem uma verba que nem condiz com a cidade pra fazer uma celebração, uma festa que seja, e pagar um cachê absurdo, cara. Não é você cobrar, não. Você tem que cobrar o que você quiser. Agora, a prefeitura ter essa liberdade para gastar essa verba é o que a gente acha errado.
Que botar preço no trabalho dos outros não se deve fazer.
Nunca,
não é?
Jamais.
Mas tem cidade que não tem nem leito de UTI, mas tem camarote aí, premium.
É isso, né? Mesmo, Batista. Né? É isso mesmo. Tem que botar um teto, assim, ó. A cidade produz não sei quanto. Qual o PIB da cidade? Tá, produz tanto. Então você tem essa verba aqui para usar como quiser. Entendeu? Pronto, acabou. Agora, a cidade que não tem nem leito tá gastando, nossa, quase 1 milhão caixa de artista, tem alguma coisa errada.
Ai, eu vou sonhar com isso. Batista cantando Wesley Safadão. Sonhei e dançando
agora. Acordei no desespero, vida de casado é bom.
Mas a melhor é de fazer.
Muito bom.
Vamos lá. Próxima notícia. Amigos, uma notícia internacional.
Olá?
Você conhece Amsterdã, Mini Ruth?
Adoraria.
Vai conhecer. Um dia vai conhecer.
Lá tem a Holanda, tem torta holandesa. Por
cara,
isso
tem
que
um
falou.
Rio lá que eu acho muito bonito. Eu fico vendo os vídeos que a galera se joga da ponte no rio e nada, bonitinho.
Cidade muito bonita. Uma cidade muito bonita e que agora, meus amigos, proibiu a propaganda de carne nas ruas. Amsterdã proíbe propaganda de carne nas ruas. A cidade holandesa também proibiu propagandas de produtos ligados a combustíveis fósseis, como, por exemplo, carros a gasolina e também companhias aéreas. Tudo em espaço público tá proibido.
É
sabe
mesmo?
Por quê, Batista?
Por quê?
Era só pra não sujar a imagem da cidade. Tem
é mesmo?
Com olha a cidade mais limpa.
Lá eles têm um Von Kassab também, hein?
A medida é pra alinhar a imagem, pra que não fique cheio de propaganda na cidade, que ela fique a mais bonitinha possível. Bom, eles que cuidem deles,
né? Kassab,
eu vou comentar o que da Amsterdã? Boa sorte, hein?
Aliás, o negócio, o Kassab já meteu o pau lá no negócio da Times Square lá em São Paulo.
Já, claro, óbvio.
Já falou mal do Ricardo Nunes.
Eita!
Briga, briga, briga.
Ainda uma treta de político. Ô, Mini Ruth, você tá gostando do programa? Tá achando legal?
Ah, eu tô.
Tá?
Nossa, que ânimo.
É, eu te perguntei isso, que você já fizemos um mês juntos, é por isso que eu queria te comentar.
A gente fez um mês?
Fizemos um mês juntos.
Ah, que legal.
Parabéns, feliz um mês.
É que vocês me irritam um pouco, né? Você, o Batista, me dá uma irritada, não é todo dia que eu estou feliz aqui. Eu amo a TMC, amo o pessoal que trabalha, mas o Batista e o Lucas me dão um...
Me irrita
não,
por quê?
Não, vocês não. Me Batista, que isso? Não seja por isso. Vamos fazer o seguinte,
você quer
a gente
fazer
dá
sozinho?
Licença.
Ah, não, gente.
Dá licença.
Faz sozinha, então.
Problema nenhum. Gente, eles estão indo, estão me deixando sozinha aqui.
Vai sozinha aí, vai sozinha o programa, vai na fé.
Tchau.
Bom, beijo. Tchau,
não, gente. Rodinha.
Fica com Deus, tá? Vai sair. Vai dar notícia, tem notícia pra dar, Mini Ruth?
Eu não quero dar notícia sozinha.
Tchau.
Cara,
tchau.
Eles foram embora mesmo. Ferrou, né, gente? Até bater a porta, ó. Eu falo, são sem educação. Mas vamos lá, vou continuar aqui o programa, seja por isso. Gente, o Lula sancionou uma lei que aumenta a pena para roubo, furtos e fraudes cometidas aí no ambiente digital. A pena para furto simples passa de 1 a 4 anos de reclusão para 1 a 6 anos. Os furtos de maior gravidade terão pena de 4 a 10 anos de reclusão. No caso de furto mediante fraude com uso de dispositivo eletrônico, ou seja, os golpes virtuais, a punição passa de 4 para 10 anos de reclusão. Então tome cuidado aí, você que tá aplicando o golpe, né? E cadê o Lucas, né? Que ele poderia explicar melhor isso aqui.
Aê, Mini Ruth! Muito bom!
Ai, mandei bem, vai! Terminei bem!
Mandou muito bem. Me explica.
Sabe o que eu vi dali? Eu vi a mini Maiara Bastianello. Ainda mais que esse óculos.
Explica aí a notícia, vai, explica a notícia. Não sabe, né? Não entendeu, né?
Não, eu entendi que as penas.
Vou explicar. Calma, olha só. Quem roubar vai ter pena maior. Pronto, acabou. É isso. Não roube. Primeiro, ó, não quer ficar preso? Não roube. Vamos dar uma passadinha na nossa enquete do dia? Vamos ver, por favor. Quero saber da resposta.
Hoje é o Dia Mundial da Língua Portuguesa, hein? O Cláudio Lira, ele disse o seguinte: me arrumei pra sair, minha esposa disse que eu estava achavascado. Depois eu descobri que achavascado é mal arrumado.
Vai, Mini Ruth.
Você achou que eu tô achavascada hoje?
Mini Ruth, vai.
Não, tá bom. Ó, o Paulo Vitor, ele mandou. Eu era pequena e tava brincando. Me pediram pra fazer uma biroca. Eu fiquei com medo de fazer, mas era o buraco no chão pra jogar bolinhas de gude.
Tá bom, muito bom. E aqui, ó. E a Luana Marques tava pescando com meu tio. Ele pediu pra pôr o remo do tolete. E eu fiquei com nojo. Mas tolete é só um buraco pra arrumar, pra botar o remo.
Viva
tolete.
A língua portuguesa. É nossa homenagem à língua portuguesa. É isso aí. Mini Ruti, muito obrigado aí por ter dado a notícia, dizendo que quem cometer crime na internet vai ter uma pena mais grave. Obrigado, você mandou muito bem.
Você gostou, então?
Adorei, foi maravilhosa.
Da minha explicação.
E quero agradecer a você que nos ouve com seu ouvido. Obrigado pela audiência. O Sobremesa vai ficando por aqui hoje, mas amanhã nós estamos de volta com mais Marcelo Batista, Mini Ruti e Lucas Salles. Um beijo, um queijo. Fique agora com o Link TMC. Tchau, tchau. Valeu.
Boa, boa, Mini Ruti. Mandou bem.
Parabéns.
Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Sobre tudo. Quem escuta, sabe. O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa pra você é prioridade sempre.
Porque notícia pra nós não é só o fato. Notícia pra TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa pra ver, ouvir e entender.
O que importa pra você, importa pra TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. A TMC quer te ouvir.
O que você viu, a TMC quer saber. O que você sentiu, a TMC quer mostrar. O que você pensou, a TMC quer entender. O que você quer reclamar, a TMC bota no ar. O que você quer falar, a TMC quer ouvir. O que você descobriu, a TMC quer entender. A gente quer ouvir você, a gente quer ouvir você.
Bota o Osque é São Paulo
97 221 1097 221 1097 221 1001. A gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta, sabe. Link TMC, tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Olá, muito boa tarde pra você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Link. Sempre o cafezinho depois da sobremesa. A partir de agora, eu, Mayara Bastianello, te faço companhia junto com meu amigo Tomás Rafael. Fala, Tomás.
Tudo bem, Mayara? 3:01, 5 de maio de 2026. Estamos chegando com o Link TMC desta terça-feira, também com o Rodrigo Alvarez, com os nossos repórteres espalhados pelo Brasil, com a sua participação, seja na nossa enquete, que a gente vai passar daqui a pouquinho no TMC News BR, o nosso canal do YouTube, seja mandando a sua mensagem pelo WhatsApp no 972211001. A regra é clara, como diria Arnaldo César Coelho, quem está fora de São Paulo coloca um 11 na frente, 11972211001, elementar o nosso WhatsApp. Vamos para a enquete já?
Acho que vamos, né? É claro que hoje o assunto não tinha como ser outro. O caso envolvendo Neymar e Robinho Júnior continua repercutindo. E aí a gente tem várias opiniões, né? Ontem no Papo de Craque, segunda edição, tava ouvindo aqui o Dodô e o Dentinho, né? Comentando que isso é muito comum, que o Dentinho mesmo, se não me engano, foi ele que falou que já tomou um soco de um cara mais velho no treino, sangrou o nariz, mas depois seguiu normalmente. Dodô falou que o que fica, acontece no treino, fica no treino, que são coisas normais de treinamento. Já outras pessoas acham que não se justifica, né? Que já passou esse tempo, podemos dizer assim, de bullying, né, Tomás?
Eu acho que dependendo do bullying no futebol, faz parte, é normal, acaba sendo uma brincadeira e acaba entrosando ainda mais o grupo, né? Agora, agressão não, eu acho que a agressão já muda um pouquinho de figura, eu acho que isso já ficou pra trás. É claro, é um petelequinho na orelha, aquele tapinha na nuca brincando, isso é uma coisa. Agora, tapa...
Ah, a gente não sabe exatamente o que houve.
Dependendo do que aconteceu, acho que já muda de figura.
É isso, pra defesa do Robinho Júnior, né? É, enfim, trazer esse assunto à tona. O Neymar não se manifestou ainda. É, a gente não sabe ainda qual agressão foi exatamente. As imagens vão mostrar, as testemunhas também. Mas virou tema aqui da nossa enquete, por isso queremos saber a sua opinião. Lá no nosso YouTube, ou também no nosso WhatsApp, ó. Que você acha, então, sobre o caso envolvendo Neymar e Robinho Júnior? Neymar Júnior e Robinho Júnior, né?
É.
Vamos lá, opções. Nenhum tipo de agressão é tolerável? 2, o que acontece no jogo fica no jogo? Ou 3, o staff do Robinho Júnior exagerou? Você pode votar agora no YouTube da TMC, arroba TMC News BR, participando ali pelo chat da live, ou mandar sua mensagem no WhatsApp 119-7221-1001. Participe aqui com a gente, mande sua opinião.
Interessante que o caso acontece com duas figuras das famílias que mudaram a história do Santos no século XXI. O Neymar, o próprio Neymar, ajudou a mudar essa história, ganhou uma Libertadores. Poucos santistas acreditavam que o Santos ganharia de novo uma Libertadores 20, 30 anos atrás, quando a fase era muito ruim. E o Robinho Júnior, que é filho do Robinho, né, que tirou o Santos da fila em 2002. Duas famílias importantíssimas para a história recente do Santos. Aliás, vou além, para mim, depois do Pelé, os dois jogadores mais importantes da história do Santos, Robinho e Neymar. O filho do Robinho e o Neymar Júnior envolvidos nessa confusão.
Muito rapidamente, tava aqui pensando, você acha, Tomás, como um bom entendedor de futebol, que o caso do pai do Robinho Júnior, né, que conhecemos muito bem, o Robinho tá preso, sabe, acho que em Tremembé ainda preso, condenado por estupro, né? Você acha que o Robinho Júnior acaba perdendo um pouco a simpatia do torcedor ou das pessoas em geral por causa do pai?
Eu acho que sim. Inclusive, a gente já teve algumas declarações, na minha visão, bem infelizes, de algumas jornalistas mulheres dizendo que o Robinho Júnior tinha que mudar o nome. É. Eu acho até que você pode sugerir uma outra coisa, mas da maneira como foi colocado, parecia assim até uma coisa agressiva. Se não mudar o nome, não vai ter o respeito, fica com a impressão que está defendendo o pai. Não tem nada a ver, é o nome dele. É o nome dele. E sempre será o pai dele. E ele em nenhum momento defendeu o pai de acusação de estupro ou do que o... da acusação não, né? Porque foi comprovado o estupro. Mas em nenhum momento ele defendeu o pai pelo que o pai fez.
Ele era uma criança, eu acho, quando aconteceu.
Exato. Ele tem que ter a vida dele paralelamente ao pai e a gente tem que respeitá-lo, independentemente do pai ou do que o pai fez. E o pai dele, de uma certa forma, está na história do Santos. Depois fez bobagem, mas para a história do Santos foi muito importante.
É, eu tenho uma amiga, uma família de amigos santistas que o nome do cachorro era Robinho. Tiveram que mudaram para Robson. O cachorro não entendia muito quando chamava de Robson, né?
Tá,
mas aí
era melhor ter deixado o nome. O que o cachorro tem a ver com a história?
Ah, pois é.
3:05, vamos a outros destaques, outras manchetes, está no ar para todo o Brasil e para o mundo no TMC News BR, o nosso link TMC.
Pra te atualizar, se importa pra você.
O Ministério dos Transportes informa que brasileiros já economizaram quase 2 bilhões de reais desde que o curso técnico da CNH deixou de ser obrigatório e pode ser feito de forma gratuita e online. A mudança vale desde dezembro de 2025 em todo o país e reduz o custo da habilitação, que antes podia chegar a até 5 mil reais.
É grana, hein? 2 bilhões de reais economizados, daqui a pouco a gente fala sobre isso. A Câmara dos Deputados vota nessa terça-feira um projeto que cria a política nacional para a exploração de minerais críticos, como terras raras. A proposta ganha força às vésperas da viagem do presidente Lula aos Estados Unidos para a reunião com Donald Trump, onde o tema deve entrar na pauta.
E um relatório aponta que crianças de até 6 anos que usam telas diariamente tem pior aprendizado, especialmente em números, fala e leitura. Meio óbvio, mas olha. O estudo também mostra pouco incentivo à leitura em casa e impactos na memória e no comportamento. Claro, a gente vai trazer isso logo mais. Tem muita coisa aqui no Link TMC para rolar hoje, nesta terça-feira, 5 de maio de 2026. 3:07.
Eleições 2026 na TMC.
Três horas e sete minutos, Rodrigo Pacheco sai da disputa em Minas Gerais e deixa Lula sem palanque no estado. Informação exclusiva da TMC. A saída do páreo reorganiza o tabuleiro político no estado e cria um vazio relevante no campo governista. Vamos então para Minas Gerais, vamos para a capital BH com o repórter André Rocha.
Pois é, isso muda completamente o tabuleiro, não só aqui em Minas Gerais, mas em todo o país, porque o estado é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil e quem ganha aqui, desde a redemocratização, ganha também a eleição presidencial. O Lula tentou a todo momento convencer Rodrigo Pacheco de ser o candidato pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, ao governo de Minas Gerais. Inclusive, o Pacheco queria uma indicação ao Supremo Tribunal Federal, mas o Lula preferiu o Messias. E o Pacheco, portanto, esperou, mas agora nós obtivemos essa informação com exclusividade de que ele não será palanque de Lula, não será o candidato ao governo de Minas Gerais, e isso, claro, coloca mais um problema na candidatura do atual presidente da República, que agora vai ter que procurar de alguma forma um palanque. Algumas pessoas falam que ele pode ter Alexandre Calil, que foi prefeito de Belo Horizonte, candidato na última eleição em 2022, foi derrotado por Romeu Zema ainda no primeiro turno. Outras pessoas dizem que Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, que é o terceiro maior colégio eleitoral de Minas Gerais, pode se sacrificar pelo PT e ser candidata ao governo. Hoje ela é pré-candidata ao Senado, tudo muito em aberto. Também tem o nome de Jarba Soares, que foi por duas vezes chefe do Ministério Público, ele que se aposentou no Ministério Público e se filiou ao PSB junto com o Pacheco. Eu mesmo conversei com o Jarba Soares, que disse que a pretensão dele é ser vice de Pacheco, mas que ele está pronto para ser candidato ao governo de Minas, mas muita água vai rolar debaixo da ponte Maiara e Tomás Rafael.
Obrigado, André. 3 horas e 10 minutos. É sempre importante você ter um candidato ao governo forte numa praça, porque além de você brigar por esse governo, você consegue votos para quem está brigando em nível federal. E como disse o André Rocha, essa é uma estatística importante, é matemática pura,
tá,
Rodrigo Alvarez.
Difícil pro Lula, meu caro Tomás.
É, porque desde Collor de Mello em 89, passando duas vezes por FHC, três vezes por Lula, uma por Bolsonaro, duas por Dilma, o candidato à presidência que ganha em Minas, ganha também as eleições para a presidência de uma maneira geral. Boa tarde, Alvarez.
Boa tarde, Tomás, Maiara, boa tarde, caro ouvinte. Eu tava ali na Estação da Luz, mas o trem atrasou, eu vim parar aqui no Distrito Federal, mas já tô chegando aqui, já cheguei, agora eu tô aqui, tá?
Ótimo, chegou.
Então, a gente tá vendo aí um clima muito, muito desfavorável pro presidente Lula se recandidatar, né? Tem até aí agora, teve editorial na Folha de São Paulo, o pessoal se perguntando, vai se candidatar mesmo? Vai desistir da candidatura? E aí tem a comparação que surge lá nos Estados Unidos, Joe Biden se contentou com um mandato, não estava bem de saúde, a gente sabe disso, a questão do Parkinson, não é o caso do Lula, mas Joe Biden se contentou com um mandato. Será que o Lula agora, nessa segunda etapa, se contenta e percebe que não está bom para ele e sai e pendura a chuteira? Está surgindo... Pela primeira vez eu ouço isso com alguma relevância, esse burburinho da possibilidade do Lula não continuar nesse projeto. Ele tomou uma pancada terrível que só Floriano Peixoto tinha tomado 132 anos atrás, com a não aprovação do candidato dele, do Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Tomou outra pancada com o cancelamento do veto à lei da dosimetria, e agora aquele que ele esperava que fosse palanque em Minas Gerais, não é pequenininho, não é Minas Gerais, é grande, é muito grande, tá fora, não é mais palanque pro Lula. Tá difícil pra ele, tá difícil. A gente viu aí as pesquisas que estão saindo,
praticamente todos os adversários possíveis, ou pelo menos três, chegam cabeça a cabeça com o Lula. E isso nem começou a campanha. Nem começaram os podres de cada lado a aparecer, nem começaram as acusações. E o governo agora está com um telhado de vidro. É governo. Tá difícil para o presidente Lula.
Esses números me chamaram muito a atenção, Alvarez, Maiara, amigos ouvintes, telespectadores, porque candidatos que não passam de 4, 5% na intenção de voto no primeiro turno brigariam de igual para igual com o Lula no segundo turno. Eu me refiro a Ciro Gomes e especificamente ao Ronaldo Caiado. Para você ver o tamanho da rejeição do Lula numa eventual briga, disputa no segundo turno. Para mim isso é uma novidade. Eu achei que só o Flávio Bolsonaro hoje poderia brigar com o Lula no segundo turno. É claro que o segundo turno, em caso da candidatura oficializada dos dois, está definido. Os dois iriam para o segundo turno. Mas é interessante notar que, num hipotético segundo turno com Ciro Gomes ou com Ronaldo Caiado, o atual presidente ainda assim teria dificuldade para ganhar. Seria uma batalha equilibrada. Eu também confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre essa possibilidade, muito menos pensado, Alvarez, no Lula desistir do embate. Acho isso pouquíssimo provável, mas se as pesquisas caminharem para um lado negativo, não sei se isso se tornaria algo viável ou não. A questão é, quem seria mais forte que o Lula?
Eu tiraria pouquíssimo aí do provável. Eu tiraria esse pouquíssimo, porque a gente está vendo algumas evoluções aí. Eu diria que se você me falasse um mês atrás, pouquíssimo provável. Mas será que Lula está disposto a entrar para perder, se fica claro que ele vai perder?
E aí, será a opção que ele tá disposto viável
depois de ter três mandatos, né? Três vitórias?
E aí, qual seria a opção viável?
Para o PT?
Não é o Haddad,
esquerda,
né?
De fora.
Não é o Fernando Haddad, não, aparentemente não. Aí o problema me parece que é esse. É. Quem é que é?
Não tem.
Como é que resolve esse vazio? É, não tem aí uma Dilma tampão para colocar aí, né? Não deu certo da outra vez, foi complicado. Então, quem é que entra?
Não tem nenhum nome
despontando.
E ainda assim, na época da Dilma, foi a Dilma e teve o aspecto de ser uma candidata mulher, isso talvez tenha ajudado de alguma maneira, mas era um momento muito diferente de popularidade do presidente. A impressão que dava é que se ele colocasse um poste, o poste teria chance de brigar pela
poste
eleição.
Poste teria chance, com claro certeza. Que sim.
É, hoje a situação é um pouco diferente. Enfim, eu ainda acho difícil, mas...
Tomás, sabe de uma coisa assim? A gente tá vendo o seguinte, ó, 6 meses antes, nós estamos vendo pesquisa, tá aparecendo, tá tudo definido, é Lula e Flávio Bolsonaro, não tem como ser diferente disso, vai dar cabeça a cabeça, vai pro segundo turno. Minha impressão é que ainda tem muita coisa para mudar, não é para acontecer só não, para mudar daqui até o final do ano, quando vai ter de fato a eleição aqui no Brasil.
Exemplos ao longo da história não faltam para corroborar com a tese do Alvarez, seja em nível municipal, falando de grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, seja eleições governamentais, seja também eleição para a presidência. 3:15, pois não, Mayara?
Não, só falando isso para lembrar, né, que amanhã, a partir das 7:30, a gente tem uma entrevista exclusiva com o Fernando Haddad aqui. É, no TMC 360. Então, só pra avisar aí que amanhã fica ligadinho, né? A gente tá trazendo,
eu tava,
é claro.
Feliz achando que ia ser no nosso horário?
Né, não, rapaz. A gente começar. Tem que vir outra vez pra vir no nosso também, né? Poxa, pessoal. Mas amanhã a gente tem uma no Link TMC. Que depois
mas
eu
vai
conto.
Ser bom. 7:30 da manhã no TMC 360 com a Joana e com o Felipe.
Isso. Daniela Lima também. É, então, fiquem ligadinhos, tá, gente? Vai ter. Até a época da eleição vai vir muito candidato por aqui, pré-candidato. É isso, a TMC participando ativamente aqui da eleição, te ajudando também a decidir, né? Pelo melhor candidato, para que você possa decidir com mais sabedoria o seu voto. Bom, a gente traz agora o que a gente falou no início do programa, que é uma coisa muito positiva. Gente, essa história aí, quando você ia tirar a carteira de motorista, que custava R$5.000 para você tirar uma carteira de motorista, muita gente, é óbvio, deixava de fazê-lo, né? R$5.000 é grana pra caramba, né? É muito dinheiro.
Esse
e isso
papo
foi.
Aí nós já trouxemos. Qual é a novidade? Não tô vendo. Qual é a novidade?
É a grana, é o Ministério dos Transportes.
É muito mais
trouxe
barato
o número
agora.
De quanto isso? Quantos brasileiros economizaram depois que foi implantada essa nova CNH, essa nova forma, né? R$2 bilhões, viu, Alvarez? O Brian Valêncio conta os detalhes pra gente. É uma boa economia e finalmente o Ministério dos Transportes fez esse balanço, né, Valêncio? Boa tarde.
Boa tarde, Mayara. Tomás Alvarez. Olha, eu estava acompanhando atentamente a conversa de vocês e eu vou trazer uma conta nova para essa equação. A gente viu aí a rejeição do Messias e a gente viu também a derrubada do veto da dosimetria. E eu conversei com algumas pessoas de dentro do PT e essas pessoas falaram que no tracking diário que eles fazem, o Lula cresceu 3 pontos nos últimos dias, chegando a 49 ali e o Flávio Bolsonaro a 45. O que, que eles consideram isso? Que é um inimigo em comum que alguma parcela da população percebeu que seria o Congresso Nacional. Então isso eu também coloco aí no que vocês falaram em relação à disputa eleitoral. E também essa notícia que a Mayara estava dando.
Ô, Valêncio, é bem positiva, mas antes você seguir para a notícia da carteira, já que você colocou o dedo no vespeiro, vai entrar então. Vale isso aí avaliado dentro do PT? Está valendo? Mas PT é o interessado na história. Vale a avaliação interna do partido do Lula? Ou tem que dar uma descontadinha nisso aí?
Não, todos os dias os partidos fazem, e quanto mais perto da eleição, mais isso se afunila, né? Que é os trackings diários para ver como é que tá a repercussão das medidas, da popularidade. Eu mesmo atendi ontem uma pesquisa eleitoral aqui a presidência e também do governo do estado. E os trackings são feitos, isso é muito tradicional. E aí eu conversei com algumas fontes, aí alguns políticos bem influentes dentro do PT, e eles me falaram isso, que há essa movimentação favorável. O que, que eles me diziam até uma semana atrás? 45 a 45, às vezes Flávio 46, às vezes Lula 46. E a última pesquisa, de 2 dias atrás, apontava o Lula com quase 49 e o Flávio estagnado em 45. Para eles, isso é um alívio. Que mais que eu ouvi? Vamos ver como vai ser esse encontro com Donald Trump, porque da última vez, quando o Trump fez o tarifaço, a popularidade do Lula também subiu, justamente porque era um inimigo comum, né? Um inimigo externo. E aí a avaliação deles é que o Congresso está se colocando nessa posição de inimigo do povo da discussão das maiorias. Claro, é uma avaliação pessoal de um partido e de um partido de um pré-candidato. Então você tem razão. Mas é mais uma equação para colocar na mesa, né, Alvarez?
É, vamos ver. E a carteira de motorista, Valente?
30 segundos para vocês, senão a Rádio Uber atropela nós quatro aqui. Vamos lá.
Vamos lá, então. Basicamente é isso. 2 bilhões em economia. Por quê? Porque agora não tem mais aulas teóricas obrigatórias. Essa era a parte mais cara que uma autoescola cobrava quando ia tirar a carteira de habilitação ali, a primeira habilitação, ou fazer a reciclagem. Agora, essas aulas teóricas estão disponíveis 100% gratuitamente na internet. Então, com isso, o Ministério dos Transportes calculou que foi aí 1 bilhão e 800 milhões, quase 2 bilhões de reais economizados nesse período, desde que houve essas mudanças. E o Ministério dos Transportes diz mais: caso seja necessário novas adaptações, isso vai acontecer para favorecer ainda mais o brasileiro. Por quê? Porque há muita informalidade de pessoas que dirigem hoje sem a regularização da carteira. E a ideia é que mais brasileiros passem pelo processo, tirem a carteira e dirijam com segurança. A ideia final é garantir mais segurança no trânsito das nossas cidades aqui do Brasil.
Excelente, Brian Valêncio, mudando o tema aqui, trazendo a informação. O rádio é improviso, assim que eu gosto, é dinâmico. Então aproveita o embalo, já chama aí o Rádio Uber diretamente de Curitiba e daqui a pouco tem muito mais, Valêncio.
Rádio Uber agora para todo mundo e aqui em Curitiba, logo na sequência, eu entro no bloco local.
9. Nossa parceria dá de goleada. Rádio Uber, sempre em campo com você. Uber Responde.
A partir de agora, Uber Responde aqui pela sua Rádio Uber. Perguntas enviadas para nós através do 11 953 210083. Esse é o nosso WhatsApp para sua participação, parceiro e parceira da Uber. E vamos para a dúvida que veio de um motorista que não se identificou. Abre aspas. É possível vocês mandarem a nova lista dos carros que podem rodar no Comfort e no Black aqui no estado da Bahia? Fecha aspas. O Victor, do time de operações da Uber, respondeu.
Oi, motorista parceiro. Essa lista é atualizada anualmente e todos os motoristas parceiros são avisados com antecedência via e-mail.
Você pode ter acesso a essa lista completa de veículos elegíveis na sua cidade através do link t.uber.com/requisitos.
A próxima pergunta foi enviada pelo César, motorista parceiro da Uber de São Paulo. Abre aspas. Gostaria de saber como faço o desbloqueio do meu carro depois de fazer a troca de suspensão. Fecha aspas. E mais uma vez, o Victor da Uber respondeu.
Olá, César. Os veículos com alterações no sistema de suspensão, isso é, contém observações de alteração do sistema de suspensão na CRLV, não são aceitos na plataforma da Uber. No entanto, se a troca da suspensão a qual se refere manteve as características originais do sistema de suspensão ou reverteu as alterações de volta para as características originais, basta submeter uma CRLV atualizada sem indicação de alterações nas observações. Obrigado pela sua participação aqui no Uber Responde.
E o motorista parceiro Alex mandou a seguinte pergunta, abre aspas, estou com problemas para criar uma senha no aplicativo. Vocês da Uber poderiam me informar como posso resolver? Fecha aspas. A resposta para essa pergunta, quem deu, foi também o Victor da Uber.
Oi, Alex, tudo bem? Seguinte, o problema da senha pode ser resolvido da seguinte forma. Primeiro, verifique se a senha que está criando cumpre todos os requisitos do formato. Número de caracteres, letras, algarismos e caracteres especiais. Em seguida, clique em criar senha. Você também pode tentar atualizar o seu aplicativo e, em seguida, criar uma senha.
Parceiro da Uber, participe do Uber Responde. Mande sua dúvida para o 11 953 210083 que o time da Uber vai responder.